partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No próximo sábado, 25 de julho, será celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Para falar sobre o significado destas datas, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a inspetora Cândida Fernanda da Silva Rosa. Ela que é uma mulher negra, mãe e profissional da área da segurança pública com mais de 2 décadas de atuação. Há mais de 13 anos, faz parte do Corpo de Agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. É educadora antirracista e de letramento racial. Atua na formação institucional e na realização de palestras voltadas à promoção da equidade racial na segurança pública. Junto com a inspetora Cândida, também está aqui a Janaína Vasconcelos. Ela que é uma mulher negra, mãe do príncipe Gabriel, bisneta de Carmen Souza Santos, sua ancestral brasileira, neta de Vera Lúcia Souza Lopes e Guilherme Lopes, filha de Cátila Vasconcelos e Rubilar Vasconcelos. Ela é psicóloga clínica e comunitária, membro do Comitê Estadual de Equidade de Gênero, Raça e Classe da Valorização das Trabalhadoras do SUS, do Comitê de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, da Associação Mães Pretas e do MNU. Janaína e Cândida, bem-vindas à FM Cultura.
Boa noite, Alan. Muito obrigada por esse convite, na qual eu recebo sempre com muita alegria. Me sinto muito honrada pelo carinho e pela tua confiança.
Perfeito.
Boa noite a todos, me sinto lisonjeada por estar aqui. É importante nós falarmos sobre esse marco do dia 25 de julho, que fala da diferença das mulheridades. E com isso, não tem como não falar sobre raça e gênero, né? Porque a raça, ela atravessa antes do gênero. E é de suma importância que todos saibam disso, para que possamos juntos continuar numa batalha e trazer também resultados positivos para que a gente possa ser legitimada nas nossas causas e não mais violentada em relação das dores que passamos há muitos anos.
Eu pediria para que vocês começassem a falar um pouco mais sobre essa diferença, porque temos até então o dia 8 de março como dia da mulher, que nasceu lá no século XIX para o século XX, né, por conta da reivindicação das mulheres.
Exatamente.
Mas uma data que é muito mais simbólica e significativa, o 25 de julho, que surge ali em 92, por conta do primeiro encontro que aconteceu de mulheres negras, né,
latino-americanas
e afro-caribenhas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o significado dessas datas.
Quer começar, Jana?
Bom, quando nós falamos sobre mulheres, nós estamos falando de mulheres brancas. E quando a gente fala de mulheridades, nós estamos contemplando a pluralidade e a diversidade de mulheres que contém, né, no nosso país, as estrangeiras. E nós temos uma grande diferença. 8 de março se lutava por direitos civis. Mulheres brancas lutavam por direitos civis. 25 de julho luta-se por dignidade, luta-se pela vida, luta por experiência dentro dos territórios. Então há uma grande diferença nos marcadores sociais, porque não é só direitos civis. A vida da mulher negra, ela importa muito. A existência, a dignidade. E isso é algo que não tem como não falar, sendo óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Uhum. E não vem no cunho de enfraquecer, mas de entender que sim, somos diferentes. O 8 de março não contempla as mulheres negras, caribenhas e latinas. E por isso que é importante deixar escurecido, Alan. É o que eu sempre digo, é escurecer para que a gente tenha a convicção que somos diferentes e que precisamos analisar de um ponto de partida diferente, sócio-histórico e cultural.
Perfeito.
A gente está numa sociedade que entende que a mulher branca, ela contempla e representa todas as outras mulheres. Porém, todas as outras mulheres, em qualquer escala, em qualquer ótica da sociedade que tu for observar, qualquer outra, indígena, negra, trans, a gente está abaixo. Então, nesse marcador do 8 de março, que mulheres queimaram o sutiã, porque queriam e mereciam a sua independência financeira, acima de tudo, né? Queriam o direito de trabalhar. As mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. Há muito tempo. Porém, em trabalhos pouco visíveis, pouco valorizados.
Uhum.
Então, assim, ó, a luta da mulher branca, sem querer desmerecer, para nós, mulheres que sofremos com outras demandas, ela resta que ela não nos atinge pouco, porque a gente quer direitos básicos, Alain, tá? A gente quer equidade, a gente quer reparação, a gente quer poder criar os nossos filhos. Quem aqui, nessa sala de nós três, não ficou sozinho para a mãe e poder trabalhar na casa de família, cuidando uhum. do filho dos outros? Uhum. Quem de nós? Então, as nossas reclamatórias, as nossas necessidades, os nossos anseios, eles são muito mais profundos. Eles são de vida, de dignidade, de saúde, de educação. São coisas muito mais... mais abaixo, sabe? Muito mais abaixo do que as mulheres brancas. E nós, quando há conquistas de mulheres, nós não somos vistas como mulheres, Alain. Ah, precisa de uma ministra, uma presidenta, uma governadora, uma CEO, um grande nome. Ah, uma mulher. E quem é que é vista como mulher? A mulher branca, a mulher preta não chega, infelizmente. Então é isso. Então o 25 de julho, ele vem para que nós possamos nos enxergar, projetar, criar a partir das nossas experiências, a partir do que está posto para nós e das nossas carências também. Porque a gente está num polo muito frágil e há uma escassez de oportunidades para nós. É o que nos falta, são oportunidades.
Eu trago a lembrança e faço uma referência que a minha professora querida, professora do mestrado, professora Leonice Martins, ali da PUC, com quem eu tive o prazer de trabalhar, fazendo um estágio com ela. E numa das cadeiras que ela apresentava, ela já falava isso, né? Enfim, né? Eu tive acesso naquele momento, mas ela já falava há bastante tempo disso, uma mulher negra, dizendo que, bom, enquanto as mulheres brancas estavam lá lutando para ter a sua independência isso. e ter, poder votar, enfim, isso. a mulher negra estava lá cuidando do filho da mulher, da mulher branca, né? Arrumando a casa da mulher
Exato.
Branca.
Dando todo o suporte para que ela estivesse na rua.
Isso.
E isso não mudou muito, tá? E que bom, Alain, que tu trouxe como referência essa tua professora. Eu nunca tive uma professora, seja no ensino médio, fundamental, superior, uma professora com essa consciência, uma professora negra que me despertasse isso. Muito privilegiado da tua parte. Que bom. Eu saúdo, celebro a tua professora por esse movimento que despertou esse gatilho, esse novo olhar em ti.
É verdade, é verdade.
É.
E hoje em dia, obviamente, felizmente, temos outras tantas professoras, mestras que estão por aí, né, difundindo esse conhecimento.
Tão necessário, né?
Tão necessário e importante. Bom, Cândida, tu estiveste aqui mês passado, em junho, dentro daquele programa que falávamos sobre o dilema dos policiais negros,
Sim.
né? Queria que tu lembrasse um pouco sobre a tua trajetória, que tu falaste sobre os policiais negros ali dentro da segurança pública.
Alain, a minha trajetória foi bastante interessante, vou relembrar aqui um pouquinho. Eu fiquei 10 anos na Polícia Militar como soldado, ingressei em 2003. Em setembro eu fecho 14 anos de Polícia Civil. O que eu referi e costumo falar até quando eu tenho oportunidade, em palestras, em rodas de conversa, é que enquanto eu não me entendia como uma mulher negra, Eu não tive força, eu não fazia tanto a diferença. Enquanto eu não reconhecia a força da pessoa negra, as qualidades, a criatividade e tudo que uma pessoa negra pode contribuir para uma sociedade, eu estava num polo muito fraco e, igualmente, essa minha fala serve para... Enquanto eu não entendia o lugar da mulher na segurança pública, uhum. e quando eu digo mulher, eu digo que a gente tem que ter um olho mais atento para as nossas, assim como as pessoas negras. Enquanto eu não entendi isso, eu fui muito subestimada, subjugada, eu sofria e não sabia por quê. E aí, lá pelas tantas, eu acho que não é só porque as pessoas não gostam de mim. Não é pura e simplesmente. Tem dois marcadores muito fortes aí, que é o do feminismo, do feminino, da mulheridade, e preto nem se fala, porque as polícias, elas foram criadas, elas foram pensadas por homens brancos, por homens e brancos, e era para proteger os seus negócios, os seus interesses, lá no período colonial, lá no pós-escravidão. Então, era tudo contra mim. E quando eu comecei a entender isso, mudou muito a minha percepção. Eu não poderia mais chegar numa comunidade achando que todo mundo era bandido, porque isso, infelizmente, agora eu não sei muito como é que tá, mas era incutido na nossa cabeça. Um preto dirigindo o carro, uma mulher que sofreu violência, ambos culpados. Mas será? Então, essa dedicação ao estudo afro, ao estudo das mulheres, mudou muito a minha percepção, e eu tenho certeza que a segurança pública ganhou muito por isso, especialmente a Polícia Civil, porque eu já vim para cá e me tornei muito mais madura, e para além de madura, eu me tornei uma ativista.
Que maravilha. Nós conversamos sobre isso, né? Sobre a necessidade de enegrecer
escurecendo as forças os fatos. De eu tenho uma palestra que é escurecendo os fatos.
Exato, exato. Bom, mas antes de... Eu tenho algumas questões para te falar.
Bora.
Sobre aquele período.
Tá.
Mas eu quero perguntar para a Janaína. Janaína, antes da nossa entrevista aqui, eu tinha te perguntado sobre a Mini Bill, né? Te mandei um texto. Olha, tá bom assim que você estava... Tu me lembrou. Não, eu quero que tu coloque ali, né? Enfim, por favor, coloca aqui. Eu sou uma mulher negra. E fala também sobre a minha ancestral. Fala um pouco dessa importância para ti.
Bom, eu venho há um tempo me desconstruindo e aprendendo a partir de uma perspectiva daqueles que me antecederam. Não existe futuro sem passado, né? Como diz Ailton Krenek, o futuro é ancestral. Então, nós viemos rompendo ou ainda reproduzindo alguns aspectos dos nossos ancestrais. E isso diz muito na linha da ancestralidade. Eu sou uma psicóloga que estudo ancestralidade, trabalho com afrocentricidade. Então, isso para mim fala muito sobre o meu perfil. Então, falar sobre Carmen Souza Santos é lembrar de uma caminhada de uma mulher que começou em 1919, que não podia usar batom vermelho, que nunca usou uma calça.
E hoje tu estás aqui com
o batom vermelho. E hoje eu estou aqui com batom vermelho, só não estou com a unha pintada porque não deu tempo. Então, é falar sobre as opressões. Então, sim, o quanto eu venho rompendo com esse silêncio transgeracional, né? E até nos nossos comportamentos. E também falar sobre negra mulher. Isso ontem eu aprendi numa roda da Bell Hooks falando, né? Que raça vem antes de gênero. Porque é isso que é a forma como eles nos veem. E isso é muito entendível pelo olhar. Porque muitas vezes, eu como psicóloga, o silêncio, ele diz muito. O gesto diz muito, né? Não que eu, tipo, não é em qualquer espaço que eu fico analisando, mas enquanto eu frequento todos os espaços. Para mim não existe aquele espaço embranquecido, eu não posso. Eu me preparo para ocupar os espaços. Alguns eu entendo que é violento e eu não preciso estar lá. Mas falar sobre essa questão de raça, de gênero, de ancestralidade, é lembrar e sem romantizar. Não uso o termo guerreiro, porque é um termo que ele violenta as mulheres negras. E muitas vezes, quando querem nos tentar, nos dar elogios, porque as mulheres negras são guerreiras. Em todos os espaços que eu vou, eu falo que aceitem de bom agrado, e se não aceitarem, tudo bem, eu já estou acostumada a ser mal vista, né, e mal ouvida, porque... Sair do conforto, da linha de conforto, e devolver o desconforto, às vezes não é bom, porque a pessoa talvez não esteja pronta para a mudança, né? Que isso nos traz muitas marcas de exploração, de opressão, de silenciamento, de abusos, né? Então, trazendo essa linha da ancestralidade, é lembrar de todo o sofrimento que meus ancestrais passaram e que hoje eu acolho a dor, porque sinto dor, né? Imagina, eu sou uma psicóloga que pauto nas causas dos grupos étnico-raciais. Então, muita coisa bate em mim. Faço terapia, cuido do meu ori, que é essencial, né? De uma forma espiritual e não religiosa, que é importante também escurecer para que, né? E não teria problema nenhum, porque enquanto pessoa, CPF, eu posso fazer o que quiser, né? Agora, CRP, eu preciso ter uma conduta para não misturar essas situações. Mas eu sei o quanto é importante a ancestralidade na vida dos grupos étnicos. Isso fala muito, porque não separa corpo, mente e espírito.
Sim. E eu achei muito importante tu trazer essa abordagem da ancestralidade, porque tenho falado que algumas vezes, eu já referi isso, que eu cheguei, sou um estudioso também, assim, de querer buscar informações sobre a minha família. E quando eu comecei a buscar a parte negra, eu cheguei e fui até um limite ali de bem próximo. E eu tenho muita informação sobre a parte branca da família, mas a parte negra, obviamente, a gente não tem acesso porque os nomes eram mudados, porque não tem documentação, porque não se acha documentação, enfim, a escravidão, enfim, esse é um processo bem complicado. Então, falar sobre ancestralidade é interessante. Ouvir aqui a tua referência na minha mãe, a minha avó, a minha bisavó com nomes, porque tem muita gente que não conhece. Não sabe quem foram os ancestrais.
Exatamente. Muito vem também da gente falar o nome e sobrenome, senão eles dão o nome que eles quiserem para a gente, né? E isso é importante. Tem que escurecer e deixar muito claro desta forma que a gente sabe de onde viemos e quem somos, né? Sim.
Eu posso fazer um recortezinho aí na fala da Jana. Tu falou em não romantizar a corajosa, a forte. Eu até escrevi alguma coisa aqui para não me perder. Então, cabe lembrá-la que a gente não nasceu mais forte do que ninguém. A gente não nasceu. Não somos o alecrim dourado que nascemos no campo sem ser plantado. Mas sim, a gente desenvolveu estratégias até extraordinárias de enfrentamento de condições adversas, de injustiças. A força que a gente admira na mulher negra, e muita gente se ancora e até se prevalece, até abusa, ela não pode servir de desculpa para que mulheres negras continuem recebendo menos cuidado, menos proteção, menos carinho e menos oportunidade. É fazer esse recorte, porque realmente não podemos romantizar e não tratar também como um elogio. Eu tenho pavor que me chamem de guerreira. Hoje eu tenho pavor. Mas como eu sou, já fui de um meio militar, sou do meio da segurança pública, esse guerreira, ele tem uma outra... um outro significado. Mas, sim, a gente tem que reconhecer, celebrar as potências, as nossas potências, potências de mulheres negras, mas a gente deve ter a sensibilidade de não transformar essa força, essa coragem em obrigação, institucionalizar. Porque se a gente tem tudo isso, a gente precisou se reinventar. Se a gente precisou se reinventar, alguém faltou muito aí. O poder público faltou e falhou muito conosco. Então, por menos mulheres guerreiras.
De certa forma, ainda há um vácuo que precisa ser preenchido, né? Mas aos poucos a gente vai avançando. Bom, sobre a pauta de hoje, né, que é o dia 25 de julho, dia da mulher negra, vocês têm uma parceria, que vocês fazem palestras por aí? Contem um pouco para nós sobre isso.
A gente tem, né, Jana? Eu conheci a Jana, vou falar só um pouquinho, vou dar uma voltinha lá no passado e já volto para frente. Eu estava dando uma palestra numa instituição de ensino superior, a convite de uma psicóloga, e a Jana estava lá. E aí me intrigou muito uma... Não era uma pergunta, mas uma informação barra conselho. A Jana ainda era estudante de psicologia. E eu, gente, que mulher é essa? Que pergunta foi essa? Essa intervenção da Jana, ela não foi para mim. Foi para uma participante, uma aluna, eu acho, de psicologia e de direito. Porque era para esse público que a gente estava palestrando ou conversando. E eu, nossa, que profundo. E foi mais ou menos... Tu não lembra, mas eu lembro... Até quando tu vai ser arrastada pelo rio? quando tu vai começar a se banhar. Essa moça, essa pessoa, ela estava dando um relato ali de sofrimento, estava meio perdida. E eu, gente, que coisa profunda. Aí eu estreitei o meu laço com a Jana. E aí, qual que é a frase que eu sempre te falo, Jana? Eu queria emoldurar os teus pensamentos, as tuas falas, porque eles são muito profundos. A Jana, nossa, ela tem muito conhecimento. E aí, por eu ser da segurança pública, eu tenho bastante oportunidades de falar, sou convidada em escolas e participar de outros eventos. E eu faço questão de levar a Jana junto, convido a Jana, ela com muita gentileza aceita, porque primeiro me dá o orgulho de ter uma pessoa tão inteligente, com um olhar tão diferenciado, ampliado e generoso do meu lado, né? E aquela velha máxima, né, Alan? Me digas com quem andas, que eu te direi quem és. Então, assim, ó, eu levo a Jana, é bom pra ela, mas é bom pra mim também.
Estás muito bem acompanhada.
Muito bem acompanhada. E aí a gente fala sobre violência doméstica, a gente faz um recorte dessa violência doméstica, que ainda vem baixando seus índices, mas baixando pra quem? Quem é? Quem são essas mulheres que estão sendo menos agredidas? É óbvio que a gente quer que as mulheres parem de ser violentadas. Mas quem são? São as mulheres brancas. Então, Jana, vem. Vamos falar da mulher periférica, da mulher ribeirinha, da mulher rural, da mulher trans, da mulher em situação de rua, das mulheres negras. Uhum. E a Jana aborda muito bem isso, traz a parte psicológica, eu trago a parte da segurança pública, a parte da história, porque eu também sou licenciada em história. E a gente tem uma parceria que daqui a pouco fecha um ano, né, Jana? Muito rica.
É maravilhoso, Alan. Eu sempre digo para a Cândida que a gente tem um cuidado em celebrar a nossa relação, porque nós temos um relacionamento genuíno, né? E a partir disso, nós somos gerações. Nós temos cuidado até, olha, não vou te responder agora, não, tudo bem, tá tudo certo, porque às vezes não dá. Sim. E nem não perder a cordialidade do bom dia e de tudo bem, não só para manter ali as aparências, e se celebrar umas às outras. E eu sou uma mulher que, isso também diz muito, eu vou fazer 40 anos, eu sou leonina, eu aprendi a me amar, tem dias que eu não tô me amando no máximo, e eu aprendi a celebrar as mulheres negras. E lembrar elas e dizer assim, bah, tu é demais. E eu vou lá e digo, olha só, eu tô aqui para revisitar tua coragem. Eu acho que tu não tá olhando para esse aspecto, né? Tudo bem, hoje eu sou uma psicóloga, mas eu tô tendo um papo terapêutico contigo. Nesse dia lá na faculdade que a Fernanda Bassani me convidou para ir lá celebrar as meninas, e eu sempre entro por último, né, como psicóloga, para perguntar. Quando eu fiz essa reflexão, assim, para o grande grupo e para uma das alunas, porque aquilo, mesmo enquanto mulheres servidoras públicas, que no caso tinha uma delegada, a Cândida inspetora, outra guarda municipal, e aquela situação de sempre cuidar e estar no máximo, e o limite, eu vi que, assim, algumas estavam no limite do limite. E aí eu tive que tentar alugar um triplex na cabeça delas, né?
Alugou no meu, no caso.
Porque é importante, né? Onde fica o cuidado de vocês? Porque vem aquilo, ok, alcançou a máxima de estar no lugar que sempre desejou, e a cobrança, ela é muito intensa quando é uma mulher negra, né? Mas e aí, opa, onde é que fica o cuidado? Então vem nesse sentido de também celebrar essa união que nós temos, essa nossa relação, e de mostrar para outras mulheres que, viu, é possível, sim, a gente ter cuidado uma com as outras, é possível a gente levar umas às outras. Porque é muito solitário essa caminhada.
Sim.
É solitário.
Sim.
Eu, na minha relação, eu tenho outros colegas que eu admiro, que se formaram antes, a Aline Gonçalves, que foi maravilhosa, assim, na minha caminhada, a Roberta também Feio, que foi uma supervisora, única supervisora negra que eu tive. E, assim, foi grandioso. E teve outras professoras também não negras que fizeram muito importância na minha história, mas que eu gosto de celebrar elas e dizer assim, ó, se antes não tinha essa mulher que tinha coragem de olhar para si, para sua beleza e deslumbrar, que não é só a beleza estética, mas da palavra, da oralidade, de enxergar e de dar nomes, porque eu venho numa linha de dar nome às coisas. Ah, mas está acontecendo isso. Isso é violência, isso é racismo, isso é bullying. Não dá para a gente mais ficar pisando em ovos e deixar as pessoas desprotegidas enquanto as situações que estão acontecendo. Olha só, é isso. né?
E tu falava sobre cuidado, e eu acho que é importante, principalmente, cuidado com o profissional da segurança, que é ciente do seu papel antirracista e que está atuando numa instituição que não necessariamente...
Não.
Se preocupa com isso.
Não. Exatamente.
Ou muitas vezes até reprime isso.
E aí vem muito nessa
Eu falei no campo da segurança, mas isso tem em todos os cantos, né? Todos os cantos profissionais.
E é muito importante quando se fala assim, da questão da segurança. Enquanto uma negra mulher, eu também vejo, porque na periferia a gente sabe como é que é a abordagem, né? Mas assim, eu não sou extremista. Né? Então eu consigo analisar um todo, né? Tem a Cândida, que é inspetora, tem a Fê, que é psicóloga da Polícia Civil, eu tenho outros amigos que trabalham também, mas eu olho para a pessoa, né? Que é isso que está faltando. Tu fala no trabalho, produto, produção, e como fica aquela pessoa, né? Tu tem que olhar para aquele que opera. Porque está muito mecânico. E aí, quando estoura, a doença ela não estoura no produto, ela estoura na pessoa. E aí a gente acaba sucumbindo. Como tem muitos, não se fala da relação de suicídio dentro da segurança pública. Isso me preocupa. Porque não tem como não se preocupar quando uma família perde o seu ente querido em relação de coisas que poderiam ter sido evitáveis, sim. Né? Como tem situações, olha só, não tá, vamos realocar para outro setor, vamos cuidar daquele profissional, né? Ah, mas não tem como realocar todos. Vamos criar formas de promover o cuidado dentro dos espaços de quem cuida de quem cuida de todos. Que isso é de suma importância.
É verdade. Bom, eu havia pedido músicas para a Janaína, músicas para a Cândida. Quem é que a gente vai ouvir? O que vocês preferem?
Tanto faz.
Bom, a Cândida tinha sugerido, então, tinha falado, estava justificando o porquê do corpo fechado.
Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou.
Ajoelhei no conga pra te esquecer. Acende vela pra Deus me iluminar. Fui na Bahia fazer um candireu. Num cortejo de fé andei no mar. Nem te conto as bocadas que zoei. Com tanta promessa de dor pra cumprir. Oh, bebi umas e outras eu fumei. Na cachoeira de noite me banhei pra lavar teu perfume barato que ficou. Nem sei mais quantas bocas beijei, em quantas madrugas molhei meu cobertor. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola.
A minha avó é show de bola.
Aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Não tô mais na tua cola. Tirei o meu pé da argola. Não tem caô. Minha avó é show de bola. Meu corpo aberto e fechou. Graças à minha vovó, se não fosse ela, não tem mais caô. Tirei meu pé da argola, malandro. Ajoelhei no conga pra te esquecer. Acende vela pra Deus me iluminar. Fui na Bahia fazer um canjereu. Num cortejo de fé andei no mar. Nem te conto as bocadas que zoei. Com tanta promessa de dor pra cumprir. Oh, oh. Bebi umas e outras eu fumei. Me entoquei num cafofo em Acari. Na cachoeira de noite me banhei pra lavar teu perfume barato. tantas madrugas molhei meu cobertor. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Próximo sábado, 25 de julho, será celebrado então o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio, hoje, aqui na FM Cultura, duas mulheres maravilhosas. A inspetora Cândida Fernanda da Silva Rosa, que é da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e a psicóloga Janaína Vasconcelos. Janaína e Cândida, eu gostaria de trazer agora, começar esse segundo bloco com um tema que não é tão interessante assim de se conversar, mas que é importante, porque é um dado estatístico, né? Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve uma elevação de feminicídios de 449 casos de 2015 para 1.568 em 2025. E o Rio Grande do Sul foi o estado da região sul, então, com mais casos de feminicídio entre 2021 e 2025. Como resolver um problema assim tão sério?
Olha, no primeiro momento, quero te trazer uma experiência, Alan, que eu tive no judiciário. Fui estagiária na vara de violência doméstica e familiar do Fórum Central. E analisando todo esse contexto do quanto ainda se romantiza as relações, do quanto também a relação religiosa colabora para manter esses espaços, é retirar essa relação que autoriza, né, que continue a violentar essas mulheres. Uhum. E a outra é levar ainda essas informações para as escolas, fortalecer para que as meninas de hoje não se tornem as mulheres de amanhã que vão estar em relacionamentos abusivos, né? Então, é pensando na redução de danos. Fortalecer os ambientes comunitários também para falar sobre, não só sobre violência doméstica, mas falar sobre sonhos, falar sobre estudo, utilizar também relações de amplitude para que aquela mulher ela possa se autogerir, e não só em falar em gerência econômica, mas emocional, né? Nas periferias nós temos mulheres que não são ricas, são pobres, né? E falando nisso, a gente fala muito sobre como se manter. Então, a gente precisa de educação, precisa focar na educação. Uhum. Não pensar só depois do que ocorreu, aí vai preso, vai ficar um tanto tempo e aquela mulher também já foi destruída por dentro e por fora. Então, a promoção do cuidado, ele tem que começar na base. E também dar condições para essas mulheres que hoje em dia estão passando por essas situações, consigam sair dessa relação, mas estar em um ambiente onde elas consigam ver um ciclo saudável e que seja delas. Porque tu institucionalizar, colocar elas numa casa por um determinado tempo, traz só uma segurança naquele momento. Então tem essas falhas, sim, do poder público, e não pensar só, age quando acontece. Então imagina de 400 para 1.000. E aí, quando tu fala de 400 para mim, eu venho te falar sobre a relação estratificação raça-cor. As nossas mulheres negras, elas chegam à letalidade. Elas quase não chegam até o processo. Porque do centro da periferia já tem um estigma. Ah, eles já estão acostumados. Eles brigam, eles bebem, ela é barraqueira. E não é sobre isso. E aí, acabam sempre deixando de lado aquela mulher negra. E aí, quando vê, ela morreu. E tu chega, tu vê muito mais mulheres brancas chegando no judiciário. Pelas questões de mais apoio, ter mais dinheiro também para contratar um advogado, um pouco mais de instrução para procurar o poder público. Então, a gente tem que promover ações de educação na base. Nós precisamos, sim, falar nas escolas, nós precisamos ficar atento ao que as meninas e os meninos também falam, porque isso é muito do machismo que ele circula para tentar enfraquecer, porque a escola é uma grande ponte para que a gente possa realmente fortalecer e diminuir esses casos de violência. É um caso de saúde, é um caso de segurança pública, mas como a Cândida mesmo diz, quando chega já na delegacia, porque todos os limites foram ultrapassados.
É um grande desafio.
É um grande desafio.
Cândida. Eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa para falar, desses números tão desafiadores, né, Alan? Mas eu quero deixar consignado, até vindo ao encontro do que a Jana falou, os sistemas de opressão, como racismo, machismo, essas que culminam nessas violências, muitas vezes letais, elas têm uma relação de poder, tá? E esse poder, quem tem poder institucional, econômico, político e da mídia? Aonde é que estão as mulheres nesses espaços? Quem é que tem o poder? Quem é que tem o dinheiro? Quem é que tem o domínio? Então, as mulheres, elas acabam não tendo voz. Não, acabam não tendo vozes. A Jana falou em escolas. Eu cito os centros de saúde. Eles têm que ser mais atentos e aparelhados por profissionais multidisciplinares, né? Equipes multidisciplinares que saibam falar de tudo. Não pode ser um socorro momentâneo. Porque quando tu falou nesse aumento nos números de casos, mas eu te trago ainda que teve uma diminuição nos feminicídios nacionais durante um tempo. Mas quem é que se beneficiou? Quem é que parou de ser violentado? Quem é que parou de morrer? Mulheres brancas. Acontece muito que mulheres negras, indígenas, a gente já citou algumas aqui, ribeirinhas de ruas, elas caem numa cifra oculta, tá? Não são notificadas. A mulher, um exemplo, que tem muito ali na volta de onde eu moro, mulheres de rua, pessoas de ruas, mulheres de ruas, elas apanham e as pessoas acham aquele comportamento normal, porque estão sempre bêbados, Jana, estão sempre drogados. Quem é que dá atenção? E uma pessoa estando em um estado de drogadição, estando bêbada, estando na periferia, estando onde estiver, ela não merece esse socorro. E esses órgãos responsáveis por dar esse atendimento estão preparados para atender pessoas assim? Para entender pessoas assim, entender a situação, o contexto onde vivem, sabendo que tá, vai sair de lá com uma viatura, vão ser muito bem tratados, às vezes, né? Na maioria das vezes, eu acredito, tá? Que as pessoas mais trabalham bem do que mal. E depois? O que que acontece depois? Porque ela tem uma mãe naquele lugar, ela tem filhos, e vai chamar a polícia para esses locais de violência, sofria violência. O cara arrebentou a minha cara. Mas eu sei que o cara está de tornozeleira. Eu sei que o cara tá pedido, está foragido. Mas é ele que bota o pão para dentro de casa. Quem é que cuida disso? Como é que essas mulheres se movimentam? O que que acontece? Espera morrer. E aí ocorrem as subnotificações, né? Ah, chegou aqui porque quebrou uma perna, aconteceu isso e aquilo. As pessoas não linkam diretamente com a violência doméstica. Quem é que faz essa tradução?
Sim. O problema é muito mais sério, né? Ele é muito mais implicado, cheio de nuances.
A sociedade é cheia de camadas, não tem, gente.
Eu me lembro agora que recentemente eu estive recebendo aqui no Quilombo um rapper, Eduardo Franco, Mano DF, que ele está lançando um livro, né, chamado Ser Homem e Ser Negro.
Ah, eu comprei.
Masculinidade Negra e Seus Conflitos.
Eu comprei o livro dele, estou esperando chegar.
Então, em que ele fala sobre o papel do homem, nós conversamos aqui, o papel do homem na luta contra o machismo. Ele fala da crítica, ele criticou, né, dos pais que fazem o filho e abandonam o filho, enfim, né? E a gente estava conversando sobre essa importância, então, de educar as crianças com essa lógica diferenciada. Mas éramos dois homens falando sobre feminismo, porque, eu volto a dizer, assim como a luta antirracista não é apenas de negros, a luta contra o machismo não é só das mulheres. Os homens têm que ser, tem que ser muito atuantes, né?
Principalmente, porque são, né?
Então, como eu estava dizendo assim, eram nós dois homens falando sobre isso. Mas o que vocês, mulheres, poderiam falar sobre esta contribuição, de que forma nós, homens, podemos contribuir para a luta anti-machismo?
Eu quero usar uma fala ontem do Mano Cascata, quando eu estava na oficina da Bell Hooks. Ele se apresentou dizendo: eu sou um machista em recuperação. O primeiro ponto é assumir que dentro da estrutura da sociedade machista, foi criado aos moldes machista. Então, primeiro, tu precisa tomar consciência de que tu é machista. A partir desse ponto, tu começar a rever alguns aspectos e não olhar para fora, olhar para dentro. A forma como tu conduz as tuas relações dentro de casa, como tu conduz as tuas relações com os pares, mãe, filhas, irmãs. E aí, a partir... Porque primeiro a mudança começa de dentro para fora. Quando tu começa a promover mudança interna, tu começa a sentir o desconforto da externa. E aí tu começa a enxergar a fala do teu companheiro no futebol. Tu começa a enxergar a fala do teu colega de trabalho. E não colaborar com o silêncio, porque o silêncio, ele é conivente. Então, a partir desse olhar de si para o outro, tu consegue promover a mudança em si, né, se está disposto e disponível, porque tem essas duas diferenças, e começar também a lembrar aquele teu parceiro que isso não é legal, não aplaudir. Não é deixar de lado, como a gente vem falando, não é, olha só, vamos isolar aquele cara que promoveu essa situação. Traz ele para ti.
Exato.
Tu tá indo pro caminho errado, não é por essas, eu não vou te aplaudir, não vou passar pano. E buscar resgatar, porque isso é uma circularidade de violência. E quando se fala também em relação de gênero, de raça e gênero, a Cândida vai poder falar melhor sobre como é também quando chega lá, né, no sistema.
Uhum.
É diferente, assim como é aqui na rua, lá também é diferente.
Sim.
Então, para tentar tornar consciente que não tem vantagem nenhuma em ser machista. Então, a partir desse movimento interno, tu começa a tentar movimentar as peças ao teu lado, né, um jogo de tabuleiro. Mas para isso é preciso buscar a mudança interna, porque senão eu tô falando para inglês ver.
É verdade.
Então, começa pela pessoa. Então, pela pessoa, pela aquela conversa ali no futebol, pela conversa no bar, né? Relembrando, reeducando o teu parceiro que tá do lado, que nem a gente faz, as mulheres, olha só, não é por isso aí, não é por aí, não tá legal, quem sabe tu faz isso, né? Tu dá esse toque. Se não fizer isso, porque homem escuta homem. Homem se entende. Então, é com vocês essa responsabilidade. Independente de qualquer coisa, tem que mudar a estrutura do pensamento do homem, como ele age com a sociedade.
Perfeito.
Não adianta a gente promover um curso, que nem faz um curso de, de masculinidade. Não é assim. Tu tem que se reaver contigo, fazer essa reflexão interna.
Até porque, como trazendo a lembrança de uma das questões que a Cândida trouxe no programa passado, em junho, existe, por exemplo, uma formação antirracista para policiais, só que não é obrigatória. Então, vai quem quer. Então, a pessoa... Isso também é uma questão, né?
Já diz muito,
claro.
É um mínimo de pessoas que querem. Então, só aproveitando, respondendo um pouquinho dessa tua pergunta, porque a Jana foi muito completa... diz a escritora Miriam Lacombe que o homem, a criança masculina, nasceu menininho ali, ele aprende que quanto mais tu te distanciar do que é ser mulher, mais homem tu é. Então, os homens, eles aprendem a odiar as mulheres desde cedo. tudo, pode ver, qualquer xingamento. Ah, tá agindo que nem uma mulherzinha. Ah, tá te comportando que nem uma menina. Tu joga que nem uma menina. Ah, tu chora que nem uma... tu se comporta que nem uma menina. Então, esse ódio que os homens, desde pequeno, alguns tendem a ter das mulheres, ele é muito prejudicial e ele vem muito, muito à tona à medida que tu vai crescendo, envelhecendo. Muitos homens têm dificuldades de ver a mulher para além do cunho sexual, sensual, tá? Então, eles respeitam, eles ouvem outros homens. E a Jana disse, faz esse caminho de volta para dentro. Gente, lembra da tua infância, principalmente. Olha, é muito rara a pessoa que não era mais criada, mais cuidada, educada por mulheres. Lá no comecinho, era a professora que tu tinha no jardim de infância. É a professora. Quem, geralmente, é uma geração de mulheres que cria as crianças, que criam outros... Os homens, os mini-homens, né? Vão crescer, vão virar adultos. E não tem esse resgate, esse carinho, essa consciência da tua avó, da tua tia se cuidando. Raramente um pai falta o serviço para cuidar das crianças, ou atrasa para levar na escola, ou vai na festinha da escola. Então, tem muito isso. Isso tá muito dentro de casa. Por isso que vale muito a pena. Volta para ti, olha... Pensa no trabalho que tua mãe, de repente as tuas irmãs passaram para te cuidar. Porque geralmente quem abandona nela é pai. E quem é que fica? Fica aos trancos e barrancos. Fica muitas vezes amargurada, sofrida e não deixando transparecer. É sempre uma mulher que está ali na tua volta. E por que essa raiva, essa falta de respeito, esse maltrato que culmina até em morte, né?
Então,
e essa mulher que tu, muitas vezes tu tá maltratando, porque é tua esposa, ela é filha de alguém. Ela é filha de alguém, ela é o amor de alguém.
Janaína, não é a nossa pauta hoje, mas eu gostaria de questionar sobre um episódio. Eu também recebi há pouco tempo aqui o rapper Kizua Trindade, e que ele falou de um caso muito particular seu, que foi um episódio de racismo que ele teve. Ele está morando há mais de 10 anos aqui em Porto Alegre, né? Vindo de Angola. E ele veio descobrir o racismo aqui em Porto Alegre. Assim como outro entrevistado também, o Cláudio Costa, violonista, que é de Minas Gerais, disse que também veio conhecer o racismo aqui em Porto Alegre. Mas o Kizua, em específico, ele relatou de um episódio que, quando estava no ensino médio, estudando aqui, e uma colega destratou e falou algumas coisas, eles tinham um amigo em comum, daí esse amigo cumprimentou o Kizua, e essa menina falou, antes de me cumprimentar ou de encostar em mim, lava tuas mãos, porque eu não quero me contaminar. Isso foi um episódio para ele muito traumático, que ele ficou com depressão, né? Por algum tempo, fez um tratamento e coisas. Então, é importante a gente falar também assim, dessa necessidade do cuidado e de quanto o racismo ele impacta a vida das pessoas negras.
Ele é muito violento, sabe? E quando fala-se sobre racismo, a gente fala de uma estrutura da sociedade. Eu transito em vários lugares e eu acho que é super importante a gente saber escutar, né? Escutar as pessoas. Ontem mesmo eu estava em Santa Maria, nessa oficina, e tinha o Christopher, que é angolano, né? E aí ele falando que ele se descobriu negro no Brasil. Porque aqui no Brasil tem essa coisa de assim, ó... Ah, essa aqui, em relação da raça, eu sou melhor do que tu. Então, é uma inferioridade tão grande, né? Que a pessoa tem, que ela é obrigada a chegar e dizer assim, ó, te olhar e te analisar. Eu vou te tocar aqui, né? Eu, como trabalho, eu tenho muito esse viés também de grupos étnicos. Bate muito essa relação com o racismo. Eu, como psicóloga, eu sozinha não vou acabar com o racismo, né? E eu nem acredito que vai acabar. A gente tem que enfraquecer. Mas a gente tem que aprender a lidar com o racismo.
Uhum.
Aprender o quanto ele bate na gente, porque eu acho muito legítimo e eu escuto muito, né, os rappers, tudo, e admiro o Djonga, mas existe uma forma de tu botar o fogo nos racistas. Tu precisa ter inteligência emocional, porque o equilíbrio acaba. Então é dentro desse contexto de se fortalecer por dentro, ter essa inteligência emocional, porque o equilíbrio... É como diz, a vida é montanha-russa.
Janaína, eu acho que nós vamos ter que te convidar para tu retornar aqui ao Quilombo um outro momento, somente para falar sobre isso, esse restabelecimento emocional que é imprescindível. Porque agora nós estamos já chegando ao final do programa e eu quero que vocês falem sobre o evento que vai ter agora, no próximo sábado, dia 25 de julho.
Então, a gente conseguiu um espaço no Grill Burger, a primeira hamburgueria antirracista. Do Brasil, onde tem hambúrgueres maravilhosos, inclusive.
E o espaço é todo temático
é
também, né?
É todo temático, é lindo. Eu já tive algumas vezes naquela casa. E aí, então, a gente está promovendo um encontro de mulheres negras. Vai ser um final de tarde para a gente se celebrar, para a gente brindar, para a gente estar bonita, para a gente estar cheirosa, para a gente escutar boa música, para a gente falar sobre o que a gente quiser. Se a gente não quiser falar de racismo, de violência, a gente não vai falar. Aliás, o objetivo até é esse, é o bem-estar, o bem-viver da mulher negra. Então, vai ser nesse sábado, depois de amanhã, né, dia 25 de julho, a partir das 18h30, a gente vai estar lá com muita alegria e afeto recebendo essas mulheres e estão todas convidadas.
Mulheres que movimentam o território, que não estão no noticiário, porque não é a partir de uma certificação. Todo mundo é importante, como dizem, estuda para ser alguém. Eu digo para o meu filho, tu já é alguém. Tu é o meu filho... E tu sabe quem tu é um menino negro maravilhoso, tu é o meu príncipe. Então essa história não de, eu não vou lá porque só vai ter advogada, psicóloga, arquiteta, não. Mulheres, todas as mulheres são importantes. E nesse caso, as mulheres negras, mulheres com movimento território, como diz a tia da merenda, ela foi muito importante para mim na minha vida,
gente.
Né? A avó que cuida, então todas as mulheres é importante, a gente não está falando sobre titulação. Nós estamos falando da importância de pessoas.
Um minutinho para eu só complementar, até foi um manuscrito que eu fiz em casa que eu acho interessante.
Perfeito.
Trazer aqui, que durante muito tempo o conhecimento produzido por nós mulheres negras foi tratado apenas como empírico, como experiência de vida, não valendo, não contando para nada, para mais nada e ninguém, além de quem estava ocupando aquele território. Hoje a gente sabe que as mulheres negras produzem profundas interações sobre democracia, sobre racismo, economia, educação, cultura, relações sociais, políticas públicas. Então, há uma sofisticação de saberes e isso, atualmente, com a graça do bom Pai do Céu, da divindade, do sagrado, está sendo valorizado.
E é importante destacar que isto tudo vem nesse mesmo sentido que em 2024 foi aprovada uma lei federal alterando a LDB, incluindo a obrigatoriedade de experiências e das perspectivas femininas no currículo do ensino médio e fundamental.
Demorou, já.
Isso é importante, né?
Nossa, é fundamental até para fomentar o respeito às mulheres.
Ancestral, né?
Até para isso, até para tu ver. Nossa, o feminino, as mulheres, é tudo isso e muito mais. Eu vou te confessar, eu não sabia dessa informação que tu acabou de trazer e eu fico muito feliz porque nós merecemos, a sociedade merece, porque pensa no mundo sem mulheres, mundo sem mulheres negras, o quão pobre, o quão cinza seria.
A lei é 14.986 de 2024.
A gente não sabia, é doido saber.
E nós estamos então chegando ao final do programa de hoje. Eu vou fazer a seguinte sugestão. Como no primeiro bloco nós ouvimos uma música que a Cândida escolheu, eu vou sugerir que a gente escolha uma das músicas da Janaína. E a Janaína, dentro das músicas aqui, ela pegou uma da Júlia Costa. Eu acho interessante porque nós estamos nesse ano de Copa.
Sim.
Daí o que me remeteu foi o Mbappé, né, o jogador francês, e a recusa dele em fazer propaganda, publicidade de Betis, né? E de alguma forma essa música que tu escolheu, O Que a Júlia Vai Ser, eu achei ela bem significativa, porque aquilo, né, é alguém que se pergunta o que que vou fazer? Serei mais uma engrenagem do sistema ou de alguma forma vou procurar impactar o mundo?
Perfeito.
Exatamente, Alan. Essa música, eu acho que muito... na perspectiva, eu sendo psicólogo, hoje eu analiso muito, né? Como tem músicas também muito machistas que a gente conversa, gente, né? Que a gente canta de peito
inclusive
aberto, né?
Samba,
faixa amarela, não canto mais de peito
não,
aberto. Então, o que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser, é pra ti remeteu ao teu interior e entender o que, que faz sentido para ti. Quando fala de missão, de compromisso, nós temos um compromisso individual e coletivo. Então, isso fala muito sobre como nós nos vemos na sociedade. Como eu vou cobrar o outro se eu também não faço a minha parte? A minha parte faz parte do contexto do todo. Então, quando a Júlia diz que ela não vai cooperar com as Beths, que ela não quer impactar só de uma forma sexual, mas com a inteligência e com a ação que ela tem, ela está fazendo reflexão.
Sim.
Sobre como que ela quer ser vista no mundo.
Até porque ela mesma diz, eu tenho consciência social.
Isso aí, e eu levo muito isso comigo.
Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, Cândida e Janaína. Desejo sucesso neste evento que vai ter agora sábado. E já deixo o convite para retornar, né, ao Quilombo, assim que possível, com outras pautas.
Voltaremos.
Serás acionada, Janaína.
Pode deixar que eu virei.
Grande abraço a vocês.
Ah,
muito
obrigada,
obrigado,
querido. Obrigada a todos. Boa noite.
O inferno é igual coração de mãe, né, Trump? Sempre tem espaço pra mais um filha da puta. Eu podia seguir a minha vida cantando as mesmas merdas de sempre, mas eu tô cansada. Tudo que me dizem já não é o que me basta. As minhas escolhas já não têm alternativa. Unido, nite, o que que eu vou escolher? Se eu mava dia fute, eu vou impactar o mundo. Presta atenção nisso, humanidade. Ratos e leões vivendo no mesmo sistema. Reflito, o que tamo fazendo aqui agora? Não sou mais que ninguém, mas uso o que tem na cabeça. Ok, vamos lá. Tempo pra pensar no que a Júlia Costa quer. Ter notoriedade em cima de uma atrocidade. Ganha grana fácil, mas esquece, eu não sou branca. Muda. Talvez seja melhor eu tentar outro caminho. Fazer um som meia boca e depois divulgar tigrinho. Parece normal, mas eu tenho uma coisa, consciência social. Então, muda. Agora, 2 da manhã e eu tô me perguntando, será que a minha bunda é grande o suficiente pra fazer videozinho e estoura numa trend? Isso sem ofensa, claro, muda. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. Saiba, eu não temo nada, isso me diferencia de quem fica no aguarde esperando que algo mude. Bichuda, de 1,60m, tá com medo do quê? Se tá no mundão, aguento. Uma mulher que não se desafia, está fadada ou fica no mesmo de sempre. Eu não faria isso com a gente. Depois dos 20 e pouco, é agora ou nunca. Então, ensino como faz pra esses filha da puta. 2025,
sabe? O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal. Produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.